FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Caía sob os sinos, surgiu um semblante horrendo. Alterava-o uma verdosa amareleza que sanguinolentas equimoses rajavam nos pômulos, arroxeando suas orelhas. E unicamente pelo hábito podia reconhecer-se naquele intruso o sacristão. Dos campanários divisava-se o exército e as montoneiras que concorriam, mas o ancião já não olhava com aquele regozijo de antes. Um desvario petrificava suas feições. A lembrança de recente tortura ainda o estremecia. A força brotou nele, e arrastando-se com seus membros, sem saber como, pôde chegar à torre. O ancião voltou os olhos aos sinos e seu rosto se avivou. Mandar no vento repiques a modo de alvoradas irrompidas pelo tubo da torre. Substituir as bandas com esse instrumento e, em vez de tocar, forjar música a martelaços.
Thank you.
Bueno, gente, um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E a gente começou com estes sinos, como o maravilhoso Agustín Barrios, compositor paraguaio, compositor do sul da terra, os representou nessa obra magnífica chamada La Catedral. La Catedral tem algumas interpretações muito lindas, é claro, é uma obra obrigatória em repertórios de violão clássico, mas esta interpretação de John Williams é particularmente bela, perfeita. E por que a gente traz a Catedral como base, como fundo do nosso ó de casa e também como a primeira música que a gente escuta, porque seguimos com esses três movimentos até o final? Porque a gente dava ó de casa com esse sacristão louco, enlouquecido, que aparece no campanário da igreja e imagina que o sino vai fazer o papel dos toques de alvorada em plena guerra. Que guerra é essa? Guerra da independência argentina, guerra contra os espanhóis, La Guerra Gaucha. Essa narrativa é do fundamental escritor argentino Leopoldo Lugones, que a gente recorda hoje, como muitas vezes o fizemos, mas hoje a pretexto de ter nascido, de ter falecido, perdão, em 18 de fevereiro de 1938. O suicídio de Lugones se deu nessa data. E esse enorme escritor latino-americano, que tem um reconhecimento tardio e muito lindo com o qual a gente vai servar a palavra por alguém como Jorge Luiz Borges. O Borges faz um meia-culpa e uma reaproximação de um Lugones já morto, que é belíssima na forma de um poema. Esse Lugones, além de uma obra magnífica, além de ser um referente no modernismo latino-americano, tem uma coincidência incrível, que poderia ser uma curiosidade de mau gosto, mas não pode ser tratada assim, porque na memória, na história recente dos nossos países, essa coincidência se refere a um assunto do qual não se pode deixar de falar, não se pode deixá-lo de lado. Lugones teve um posicionamento contraditório, pode-se dizer assim, político ao longo da sua vida. Ele foi socialista e depois ele se encantou com o fascismo. E essa contradição doida desse homem da virada do século XIX para o XX, ele é nascido em 1874, essa contradição se reflete de uma maneira macabra, se a gente pode usar o termo, na família dele. Porque o filho de Leopoldo Lugones, também chamado Leopoldo Lugones, Polo Lugones, é tido, ele que foi policial, é tido como o criador do instrumento terrível, sádico, claro, como não poderia deixar de ser sádico, de tortura chamado picana elétrica. Ou seja, esta semana a gente esteve assistindo mais uma vez na TVE aquela beleza de reportagem sobre a ditadura argentina, e ali os sobreviventes, os torturados, falavam sempre na picana elétrica, aquele instrumento que vem lá da necessidade das lidas de trabalho com gado, para tanger o gado, uma picana eletrificada, e que foi adotado pelos torturadores, mas não no golpe de 76, e sim, pelo que se diz, pelo filho de Lugones, no golpe lá dos anos 30, lá de 1930, contra o presidente Hipólito Yrigoyen. É algo muito impressionante isso, mas vocês querem ver o que torna mais impressionante ainda essa história de contradição? É que o filho do Polo Lugones, neto de Leopoldo Lugones, a filha, perdão, é assassinada, sequestrada, torturada e assassinada pela ditadura de 76. No ano seguinte ao golpe, 1977. Isso é realmente muito forte. Se a gente pensar na condição desse intelectual, desse jornalista, desse escritor, a sua família e a contradição meio autofágica, meio autodestrutiva que todos os nossos países viveram, o exemplo dessa família é emblemático e triste e assustador até não poder mais. essa família expressa algo que de alguma maneira aconteceu com os nossos países. Por isso a gente traz esse belo texto sobre esse sacristão torturado e sobre a função que ele tem na luta contra o domínio, contra a exploração, contra a violência, contra o sadismo, que, por exemplo, provocou a sua tortura, dos espanhóis naquele momento histórico. Que coisa doida, que coisa irônica e que coisa bela. A gente, como sempre, ao vivo, segunda a sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, pelo 107,7 da FM Cultura, em rede com a Rádio Federal FM de Pelotas. Tocando Alvorada, mesmo que já não seja de manhã cedo o nosso horário, mas sempre tocando Alvorada comigo aqui, dividindo a produção, o Márcio Gobato e na técnica o Ricardo Pereira. Sinos foi o que encontrou aquele sacristão para se manifestar e para manifestar a libertação do seu povo. Vamos escutar um tema que se chama Campanitas. Campana é sino. E depois um belo tema do Bebeto Alves que se chama, muito a propósito, Silêncio Catedral. Vamos lá.
En un pueblito de Salta, la gente de baile está. En un pueblito de Salta, la gente de baile está. Con chicha y patas de cabra, hasta el alba bailará. Mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde samba va. Mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde samba va. Se casa la niña linda de la estancia el gavilán, se casa la niña linda de la estancia el gavilán, con un pueblero muy rico que vino del Tucumán, mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde samba va. Mientras que el pobre mozo cantando esta humilde samba va. Al ver su prenda perdida, montó en su frente al azar. Al ver perdida, montó en su frente al azar, ató la guitarra a los vientos para no volver a amar. Mientras se iba alejando, cantando esta humilde samba.
Das suas ideias construíram um silêncio catedral. Mesmo que a luta tenha sido em glória, violenta como foi, como nos conta a história, ela nos silencia. A nossa pobreza não te alcança, não te soma a palavra nova. Não te vale mais o risco, a prova. Quem de nós te assustaria? É um assalto e ao contrário te sustenta, o teu sonho revigora. Abre o teu caminho, vem te despejar de ti, vem te pôr pra fora. e com a minha pistola recarregada no desassossego. Te dou a sentença com um pé na tormenta e outro na alegria. Chega de putaria, chega de putaria. Pois estou condenado a ser melhor do que já fui um dia. Condenado a ser melhor do que já fui um dia. Melhor do que já fui um dia. Do que já fui um dia. Pois estou condenado a ser melhor do que já fui um dia. Condenado a ser melhor do que já fui um dia. Melhor do que já fui um dia. Já fui um dia. A riqueza das tuas ideias construíram no silêncio catedral. Mesmo que a luta tenha sido inglória, violenta como foi, como nos conta a história, ela nos silencia. Nossa pobreza não te alcança, não te soa uma palavra nova. Não te vale mais o risco, a prova. Quem de nós te assustaria? Isso é um assalto e ao contrário te sustenta. O teu sonho revigora. Abre o teu caminho, vem te despejar de ti, vem te pôr pra fora. Com a minha pistola recarregada no desassossego. Te dou a sentença com um pé na tormenta e outro na alegria. Chega de putaria, chega de putaria. Oh, oh. Pois estou condenado a ser melhor do que já fui um dia. Condenado a ser melhor do que já fui um dia. Melhor do que já fui um dia. Do que já fui um dia. Pois estou condenado a ser melhor do que já fui um dia. Condenado a ser melhor do que já fui um dia. Melhor do que já fui um dia. Do que já fui um dia.
De acordo, Bebeto, chega, chega mesmo. Estamos condenados a ser melhores do que já fomos um dia. Tomara que seja assim. Silêncio Catedral, justamente quando a gente conta uma história como essa. A Piri Lugones, sequestrada em 21 de dezembro de 77, morta em 78. Quem sabe, isso já fica uma especulação de mau gosto, mas isso é uma especulação inescapável. Muito provavelmente torturada com um instrumento institucionalizado na tortura das forças de repressão argentina pelo pai dela, Polo Lugones, no golpe do Uriburu lá em 1930. Ela, neta desse Lugones, fantástico escritor, mas que se encantou em algum momento com o fascismo, inclusive com o próprio hitlerismo. Que coisa doida! Aquele ódio de casa que a gente lia. Aquele sacristão está em La Guerra Gaucha, esse livro tão importante de Lugones. Vale a pena conhecer. É um personagem incrível, extremamente cinematográfico. Houve versão cinematográfica desse filme, mas não é muito fiel nesse aspecto. O sacristão enlouquece sem dizer uma palavra, sem entregar ninguém, quando é torturado pelos realistas, pelos espanhóis, e sobretudo porque ele usava o sino. Vejam a metáfora desse sino, que coisa bonita. Ele tocava o sino, dando senhas, dando informações importantes para os guerrilheiros, para os montoneiros, os caudilhos, gauchos. Por isso ele é torturado. E por isso, quando os espanhóis são vencidos, são corridos na batalha, é ao sino que ele recorre, já enlouquecido. Aqui fica claro na narrativa que ele enlouquece pela tortura. Que símbolo libertário, que símbolo de reação E que coisa estranha a forma como esse personagem é composto e criado por Leopoldo Lugones, com essa história familiar de que a gente fala. Sino por sino, antes de Silêncio Catedral foi Campanitas. Campanitas é Gardel e Razzano, e essa é a versão dos Chalchaleiros lá no seu show de despedida, numa das tantas despedidas que os Chalcha fizeram, o público sempre enlouquecido. Mas hoje é aniversário da grandiosa, da magnífica cantora Lorena Astudillo. A gente sempre traz algo da Lorena. Poucas vezes eu vi uma mulher cantar folclore ou cantar música popular de uma maneira tão bonita, ela, a intérprete que é. Em homenagem àquele sacristão, vamos começar com algo relativo à religiosidade popular no nosso sul da terra, Doña Ubensa. E depois, para trazer o uruguaio, o grande Rubén Rada, que é o autor, um tema que se chama Te Parece. Te Parece? Vamos escutar.
Sano, ¿te parece que al bailar nos pongamos? parece bien amada, que al compás de este candombe la llamada nos besamos, procreamos y morimos en el barrio de la mano, no sin antes reclamar que amen a la libertad y que la sepan cuidar.
Con todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor.
Candombe en la llamada, nos besamos, procreamos y morimos en el barrio de la mano, no sin antes reclamar que amen a la libertad y que la sepan cuidar.
Con todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor. Negrito repicando el tambor.
¿Les parece? ¿Qué les parece? Todos los negritos repicando el tambor en homenagem a Lorena Astudillo, antes de mais nada, aniversariante. A Lorena Astudillo e Daniel Matza, que fazem essa super versão de um monte de músicas interessantes, mas que aí no caso desse candombe ficou bonito. Ao Rubem Rada, todos os negritos repicando o tambor em homenagem também ao Rubem Rada e o Negro Rada e ao Carnaval Uruguaio, do qual a gente tem falado, carnaval mais longo do mundo e um dos mais bonitos do sul da terra. Te parece? Antes disso, Doña Ubenza, Chacho Echenique, aquela provocação a respeito da religiosidade popular, sobretudo entre os mestiços. Mas a gente chega bem no meio da nossa jornada de hoje, apeia um pouco e serva a palavra sobre Lugones, não com Lugones. A gente tinha comentado, como alguma outra vez fizemos aqui no Canto do Sul da Terra, que o Jorge Luiz Borges revê Lugones quando considera que amadureceu o suficiente para isso. Imagina uma fantasia bem daquelas dele em que ele alcança um livro pro Lugones e o Lugones o recebe. Isso não aconteceu, na verdade. Poderia ter acontecido. Foram contemporâneos. Borges expia, assim, a angústia, a culpa por não ter aproveitado essa oportunidade. Poema a Lugones. Depois disso, nós vamos escutar Como La Cigarra, uma das passagens mais bonitas do show da Mercedes Sosa, em que ela retorna do exílio, porque esse show faz aniversário hoje. E depois um pouco mais da Lorena Astudillo com essa coisa bela que se chama El Aleli. Vamos levar a palavra.
A Leopoldo Lugones. Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física, siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, del tiempo disecado y conservado mágicamente. A izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores a la luz de las lámparas estudiosas, como en la Hipálaje de Milton. Recuerdo haber recordado ya esa figura en este lugar y después aquel otro epíteto que también define el contorno, el árido camello del lunario, y después aquel hexámetro de la Eneida que maneja y supera el mismo artificio. Ibant obscuri, sola sub nocte per umbras, Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro. Cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz, acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría. En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado un escenario imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto, y se confundirán nuestros tiempos, y la cronología se perderá en un orbe de símbolos, y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Colores tienes, plantita de alelí, qué bonitos colores tienes, colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones, colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Plantita de alelí, ¿de qué nos sirve la hermosura? Sí.
colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. El Alelí, un tema anônimo na interpretação da nossa querida aniversariante Lorena Astudillo. Antes disso foi o Como La Cigarra, Maria Helena Walsh, e essa interpretação memorável, antológica, nesse show de retorno da Mercedes Sosa lá no Teatro Ópera do Exílio, Como La Cigarra, de Maria Helena Walsh. Esse El Alelí, com essas esperanças e ilusões, como combina com essa maravilha de fantasia que escreve o Borges a Leopoldo Lugones, ele que não o encontrou, não lhe deu um livro, e termina dizendo assim, neste ponto, quando está imaginando que está na biblioteca de Lugones e depois vai ao seu escritório, fala com ele e entrega o livro, neste ponto se desfaz o meu sonho, como a água na água. A vasta biblioteca que me rodeia está na Rua México e não na Rua Rodrigues Penha. E o senhor Lugones se matou a princípios de 38. Minha vaidade e minha saudade armaram uma cena impossível. Assim será, me digo, mas amanhã eu também terei morrido. E se confundirão nossos tempos e a cronologia se perderá em uma urbe de símbolos, e de algum modo será justo afirmar que eu lhe trouxe este livro e que o senhor o aceitou. Que coisa maravilhosa a reconciliação com o tema Lugones, com a figura Lugones, com o patriarca Lugones, que faz o Borges através dessa fantasia. Todas as vezes que eu falei de Lugones aqui no Cantos, eu não consegui evitar o comentário sobre aquela maravilha que ele diz sobre a garça. Talvez porque eu more perto de alguns banhados e alguns arrozais, e eu fico imaginando a garça paradinha associada a um ponto de interrogação de giz. Eu sou encantado com essa pequena poesia feita sobre animais e plantas, pequenas poesias curtas que fazem lembrar também o Aureliano de Figueiredo Pinto, que fez isso tão bem. Tiça é giz em espanhol, vamos dizer no original. Em geral, quando eu comentei esse verso, eu rodei Garças Viajeiras, do Aníbal Sampaio. Mas hoje há uma outra coisa muito linda que fala no lirismo de um branco bando de garças, aqui mesmo do nosso Rio Grande do Sul. En su abstracto candor, el tiempo vano inmoviliza, eterno, hondo, distante, la soledad obscura del pantano y una línea de tiza interrogante.
Pede atenção, que junto com meu violão, num estilo missioneiro, num lamento bem campeiro de Gaudério Pajador. Pois se gaúcho, senhor, que em todo pampa existe é um homem que canta triste, por isto eu nasci cantor. Chucra linguagem, pois nela eu trago a imagem do pampa de muitos anos, de índio sul-americano, bordoneado de heroísmo, que o meu crioulo aticismo, num gesto de reverência, força a minha inteligência ser poeta sem catecismo. Aprendi a cantar versos em faculdade campeira, em reuniões galponeiras e em bolichos de campanha, tomando um trago de canha para afinar a garganta, pois necessita quem canta inteligência agitada, se acaso leva rodada, dá um gritito e se levanta. São versos de selva e campo, do teatino, repontando meu destino, campeia meu pensamento. Seguem juntitos com o vento, se amadrinhando comparsas, qual duas nuvens esparsas em mútuo solidarismo, acariciando o lirismo de um branco bando de garças. Mais triste que Urutaú, mais chucro que Pantanal, meu canto tradicional há de cruzar mil fronteiras, entoadas galponeiras, romances do meu rincão. Num desabafo de peão que aprende a cantar solito, quando de noite ao tranquilo dá medo da solidão. Nunca vou cantar para o mal, meus versos são para o bem. Muitos carinhos me vêm quando me encontro pajando, e se por peão pobre eu ando, e se me alegro com meu canto. Meus versos cheirando a campo faz-me prever sonhador, que se eu nasci pra cantor, eu hei de morrer cantando.
Quero que me recordem como um bom tipo e como alguém que quis e soube divertir-se. Eu passei tão bem. Isso foi o que disse já velhinho esse pianista que estava interpretando junto com o fantástico tocador de harmônica, de gaita de boca, Hugo Dias. Foi o que disse esse Eduardo Lagos, quando entrevistado, velhinho já, ele morreu em 2009, e ele nasceu em 18 de fevereiro de 1929. Por isso que a gente está recordando ele exatamente como ele quis. Como um bom tipo e alguém que quis e soube divertir-se, e soube tocar, e muito. Tinha formação clássica, e depois se encantou com os hermanos sábalos, com as síncopes das chacareiras, como essa, La Vieja. La Vieja é maravilhosa, chacareira de Juan Benicio Dias. Antes a gente escutava essa filosofia de Gaudério com o Noel, em que ele fala no lirismo de um branco bando de garças, mas fala muito mais do que isso. Fala, por exemplo, curiosidade para nós, quando ele fala assim, se gaúcho senhor, que em toda pampa ou todo pampa existe, numa gravação ele fala feminino como os platinos e na outra masculino como nós. Se gaúcho senhor, que em todo pampa existe, é um homem que canta triste, por isso eu nasci cantor. Da onde isso? Um homem que canta triste. Aurélio Porto, uma das inúmeras opiniões a respeito da etimologia da palavra gaúcho. Guaú, tchê. Guaú era um canto triste dos guaranis e também associado a algumas aves, então por isso, gente que canta triste. Guaú, tchê, tchê, homem, gente. Enfim, essa é uma das hipóteses, não é das mais celebradas, mas daí vem essa ideia do homem que canta triste. Vamos escutar algo belo, algo mais da aniversariante Lorena Asturijo.
Así no me hago
este precio que quiero, que vos me abraces.
Como Água de Acequia, Bibi Albert e Héctor Dengis são os autores, Lorena Astudillo. Bueno, gente, eu me despeço de vocês com algo que também foi daquele espetáculo memorável da Mercedes Sosa, mas antes disso, muitas vezes eu disse aqui que implico com a expressão tempo real, eu implico, mas eu sei que em alguma medida isso existe, então vamos aproveitar o tempo real da gente estar ao vivo aqui. Eu gostei muito. Gostei realmente, me pareceu muito importante, muito bonita, aquela música Silêncio Catedral, do Bebeto, que a gente rodou. E eu comentei com ele pelo Facebook, durante o programa, que me chamou a atenção uma questão de concordância, que seria, em princípio, um erro. A riqueza das tuas ideias construíram, ao invés de construiu. E ele me responde, eu sei, fiz essa opção, porque queria enfatizar as ideias. Sabia que alguém ia chamar atenção sobre isso, enfim, mas foi uma construção às avessas para enfatizar as ideias sobre a ideia. Achei muito interessante, ele vai falar algo no Face sobre isso em função dessa provocação que eu fiz. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Eu sou. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Decime y contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier. A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.